E aí, pessoal, esse aqui é o nosso novo podcast. Esse aqui é o nosso podcast. É o nosso segundo episódio. E hoje nós vamos falar sobre vida, velho. Mas primeiro, por que podcast? Porque aqui a gente pode fazer o que quiser. Esse podcast é feito por mim, Mário Matheus, e pelo meu amigo Matheus Mário.
Oi.
E aí,
E
Matheus? Matheus, antes de.
aí, velho?
Rapidão, eu quero falar uma coisa. Já que a gente tá falando sobre vida. Quantos anos de vida tem a nossa amizade?
Porra, velho, uns 11 anos, mano, por aí.
11, do,
Tamo
acho que
velho.
12 ou 13, velho. Tamo nesse nível aí, 12 ou 13.
É,
Quase a
tamo
vida inteira,
velho.
velho. Nossa senhora, velho. Quase a vida inteira, os caras parecem até velho falando. Mas então, o nosso podcast de hoje, rapaziada, é sobre vida. Então, o que que a gente vai falar? Eu acho que para começar, um bom começo, seria bom a gente explicar o que que é vida, né? E para explicar o que que é vida, é meio complicado, mas eu acho que a gente conseguiria explicar começando a falar sobre os tempos. Tipo, o tempo do passado, presente e futuro. O que que eles têm impacto na nossa vida, né? E, Matheus, começando pelo passado. Você seria quem você é agora, se você não tivesse passado pelo que você já passou?
Cara, eu duvido muito, velho, porque todas as coisas que aconteceram até agora, boas ou ruins, elas influenciaram para eu ser essa pessoa hoje. Então,
Então, eu acho
o
que
passado é muito
grande parte.
importante.
Eu acho que. Cara, peraí. Tá, eu acho que grande parte da nossa evolução tem a ver com o nosso passado, velho. Porque é aquela coisa. Muita gente já falaram assim para você: não olha para trás, jamais olha para trás. Mas eu acho que é importante a gente olhar para trás e ver os nossos erros e assim a gente falar: não, não posso cometer isso, não é?
Sim,
Por
cara.
exemplo, você foi, vamos supor, você foi correr descalço. Em algum lugar muito. Ah, não sei dizer, velho. Vamos supor que tem um. Você foi correr descalço no, na rua. Aí você voltou com machucado no seu pé, não é? Se você olhasse pro passado depois disso, depois de sair com os calos do seu pé, você olhasse pro passado e falar: pô, eu corri descalço e eu machuquei meu pé com isso. Aí você fala: não, eu não vou mais correr descalço pra não machucar meu pé, né? Aí você vai lá e corre com um chinelo, um sapato, alguma coisa assim. Então eu acho que a
Exatamente.
gente andar para trás é bom pra gente saber o que fazer na frente, tá entendendo?
Exatamente, cara. Exatamente. O ser humano, ele é um animal histórico. Ele aprende com seus erros e muitas das vezes ele não comete ele de novo. Muitas das vezes, não sempre.
É, mas embora um raio nunca cai no mesmo lugar, eu ainda acho que isso pode acontecer, tá ligado? A chance é muito baixa, mas tem chance de acontecer, tá ligado? Então, Matheus, sobre acontecimentos ruins que você já falou aí antes, né? Eu acho que não tem. Com toda certeza, não tem como você escapar de acontecimentos ruins na sua vida, velho. E, mano, com isso. Você já passou. A gente tem uma idade. Quase 20 anos a gente tem. E, mano, com certeza a gente passou por algumas coisas difíceis e já superamos. E, tipo, é seu dever você superar as dificuldades que estão na sua frente, velho. Cada um tem que melhorar, tem que superar, tem que ficar mais forte, tá ligado? E você que tá aí, deve estar numa situação difícil, você tem que pensar assim: pô, mano, eu tô numa situação difícil. Mas olhando pro passado, eu já estive várias vezes em situações difíceis. Então, eu devo conseguir enfrentar isso aqui, tá ligado? Não é?
Sim, cara. Exatamente, Ana. Você tem que ver as coisas por uma perspectiva diferente. Cara, eu tô em uma situação difícil, mas, mano, eu já passei por tantas. Essa aqui, ela não vai ser aquela que vai me derrubar. Eu vou superar ela.
Então, velho, agora a gente. A gente já conseguiu ter uma noção do passado, né? Que basicamente a gente tem que olhar para trás e tentar estudar as coisas que a gente fez e entender por que a gente errou, para assim a gente já melhorar. Mas agora, Matheus, no presente. Vamos primeiro estabelecer o que é um presente, né? Vamos falar o que é o presente. É o que está acontecendo agora, né? Basicamente, resumindo. É o que você está acontecendo agora. Mas, estabelecendo uma relação do passado com o presente, Matheus, vamos supor que você roubou, assaltou um cara. Você roubou o carro dele. A polícia pegou e te prendeu. Só que você já cumpriu sua pena de ficar na prisão e tudo mais, e você voltou a ser um cidadão normal. Porém, agora, no presente, você acha que as pessoas vão te julgar como te julgavam antes de você ser bandido?
Cara, acho que não, porque o ser humano ele sempre vê os podres do outro. Então, eles vão me olhar sempre de uma maneira meio diferenciada. Eles vão ver ele, ah, aquele cara ali, ele já foi preso, então ele não é confiável, ele é isso, ele é aquilo. Eles sempre vão me olhar com outros olhos caso eu tenha feito alguma coisa que gera um impacto.
Então, eu também acho que, tipo, por mais que no presente você seja uma pessoa completamente diferente do seu passado, as pessoas ainda vão olhar para o seu passado e falar, ah, mas você fez aquilo no passado. Sendo que, tipo, você no presente, você talvez nem concorde mais com aquilo, ou você tem um pensamento totalmente diferente, as pessoas ainda vão olhar para o seu passado e vão falar, você fez isso no passado. Então, tipo, isso é meio que algo que a sociedade em si tem que evoluir, tá ligado? Porque a pessoa no presente talvez já se arrependeu. Matheus, por exemplo, que roubou um carro, pode até ter se arrependido de ter roubado e falar: não, não vou mais roubar, vou crescer da maneira mais correta, tá ligado? Mas aí o pessoal não olha, o pessoal sempre olha pro passado e tira as conclusões. Pro passado aquela pessoa tira as conclusões. Eu acho, Matheus, que é como se cada um de nós tivesse uma plaquinha na testa de cada um, e quando a pessoa meio que roubou essas coisas, por mais que ela lute. Por mais que ela prove que agora ela é uma pessoa de bem, está arrependida, ainda vai estar escrito nessa plaquinha na cabeça dela que ela é um bandido, né? Que ela roubou, que ela cometeu um erro. Então o pessoal vai sempre olhar para a plaquinha e vai falar assim: não, isso aí tá errado, velho. Esse aí não é bom, não. Aí eles vão lá e saem, tá entendendo?
Sim.
E agora, Matheus, antes disso, o presente, antes de chegar no futuro, o presente. O que você acha do presente? O que você acha que é a principal missão do presente?
Bom, o presente, ele é como se fosse uma folha em branca. O passado, ele já foi escrito e você não pode mudar o presente. Você pode alterar ele ou não. As escolhas suas são o que vão definir o seu presente e o seu futuro.
Então, eu também acho, eu gosto de tratar o presente, que ele. É importante a gente pensar assim, que o presente, no presente e tempo, ele é como se fosse um presente que você recebeu da vida. Então você tem que usar isso daí como uma chance. Você sabe como que as pessoas fazem vasos de porcelana, eu acho, se eu não me engano? Você sabe como que faz?
Sim.
Então eu acho que é basicamente isso. O presente é aquele vaso de porcelana e você vai moldando ele, tá ligado? Porque você moldando esse vaso, no futuro vai chegar em um vaso bom ou ruim, dependendo de como você molda agora. Eu gosto muito de pensar nisso porque, tipo, é você quem tá fazendo e é você quem vai determinar como que vai ficar no final. Isso que eu acho massa, tá ligado? É só você. A questão começou em você e terminou em você, tá ligado?
Sim, cara, você é a única pessoa que pode mudar o seu presente e o futuro. E isso pode ser para bom, para ruim, mas, cara, vai frente, velho. Se você cometeu um erro, velho, olhe para trás e fala: eu não vou cometer ele de novo, velho. Mano, aprenda com isso, velho. É muito importante, velho.
Sim, uma coisa importante também que muita gente não tem É autoanálise. Em jogos eletrônicos online, por exemplo, é muito comum, principalmente jogos que têm equipes, é muito comum você ver uma pessoa jogando muito mal e falando assim, começando a culpar a equipe, né? Ah, mas o meu time é muito ruim também. Ah, meu time é horroroso. O time de lá os caras é bom. Então, tipo assim, se ele olhar pro lado dele e falar, não, embora o time dele seja ruim, talvez possa ser verdade. Se cada um do time, até mesmo essa pessoa, olhar para ele mesmo, para as mesmas jogadas que ele fez e falar, não, eu errei aqui, posso melhorar. Então, tipo, por mais que ele perdeu a partida, ele não perdeu tudo, porque ele ainda adquiriu conhecimento e ele sabe como melhorar na próxima vez que for jogar. Então, tipo, teoricamente, toda partida que você for jogar em jogos eletrônicos, claro que não somente jogos eletrônicos, como várias outras coisas na sua vida, esportes, entre tudo, 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 tudo. Você consegue simplesmente analisar suas jogadas e seus erros, melhorar e na próxima vez você consegue fazer melhor. Você não precisa ficar culpando a equipe. Você pode até mesmo dar uma crítica construtiva, mas não precisa ficar culpando ou xingando a sua equipe por jogar mal. Tá entendendo?
Sim, cara, os jogos eletrônicos, eles ensinam isso mesmo. Primeiro, analise você mesmo, veja os seus próprios podres, para depois você ver a outra pessoa. Porque muitas das vezes o problema ele é estritamente seu.
Sim, exatamente. E agora, mano, chegando no futuro. Você acha que seria da hora se a gente soubesse do nosso futuro?
Cara, eu acho que não, velho.
Eu acho que, tipo assim, velho, você saber do seu futuro pode ser algo até entediante, né, tá ligado? Porque pode ser que você mude seu futuro e aí você acabe não sabendo mais do seu futuro porque você mudou ele. Não é? Ou pode ser que você fala, ah, vai ter esse final de qualquer jeito, então eu vou fazer qualquer coisa. Vou fazer qualquer coisa porque vou chegar nesse mesmo final. Tá ligado? E
Exatamente,
aí,
velho.
acaba de novo o futuro. Ou até mesmo, pode ser que realmente chegue naquele final, mas sua vida vira um tédio, porque você sabe, você já sabia tudo que você ia passar desde o início. Então, tipo, virou um tédio danado. Eu acho que a graça de você viver, Matheus, verdadeiro significado de você viver e você saber que você tá enfrentando perigo o tempo todo, mas que você tem mais esperança de que lá na frente vá tudo terminar bem, não é? Eu acho que o futuro é o mais importante de tudo, porque vamos supor, Matheus, tem uma pessoa muito triste do seu lado, passando por um momento muito difícil. O que que você fala para ela? O que que é comum as pessoas falarem para ela? Vai tudo ficar bem, não é?
Sim, cara.
Coloca o futuro. Então, basicamente, o que que acorda naquela pessoa? Esperança. Faz aquela pessoa ter uma esperança de que no futuro vai melhorar, alguma coisa vai mudar. Então, imagina se aquela pessoa realmente soubesse que o futuro, soubesse do futuro dela e soubesse que o futuro dela é ruim. O que que ela ia falar naquela hora? Tá ligado? O que que ela ia fazer?
Cara, tipo, isso aí é bem subjetivo. Tipo, a pessoa, ela pode ver o futuro dela e pode ser ruim ou bom. Se for ruim, ela pode ou ficar desesperada e querer encerrar tudo ali. Ou ela pode o quê? Tentar mudar ele. Isso aí leva ela aí a infinitas possibilidades de ter um futuro de diferente, velho. E também ela pode só e ignorar e falar, tá, esse é o meu futuro, mas eu vou tentar mudar algumas coisinhas.
Sim, velho. Então, basicamente o futuro, eu acho que ele é importante a gente não saber dele. Eu acho que é da hora isso daí, tá ligado? Mesmo que se alguém viajasse no tempo, vamos supor que alguém lá do futuro veio para os tempos atuais, eu acho que não seria uma boa esse cara falar pra gente como que ia ser terminar no futuro. Eu acho que ia ser melhor ele deixar a sociedade evoluir sozinha até lá, porque talvez ele possa causar um problema enorme, ou talvez a sociedade pode até ficar desanimada para chegar naquele ponto. Tá entendendo?
Exatamente. Ou ele também
Tá.
possa querer mudar O futuro, sei lá, vai que as máquinas elas dominam o mundo, aí o cara volta no tempo e fala, ei, para aí, velho.
É, então. E Matheus, falando de futuro, é muito importante a gente falar de estudo e trabalho, né? Porque a gente sempre estuda e trabalha, porque a gente espera que lá no futuro a gente possa aproveitar disso, né? Vamos supor, por que que você estuda? Porque no futuro eu acho que eu vou conseguir um emprego, eu quero conseguir um emprego. E por que que você trabalha? Porque talvez no futuro eu vou conseguir usar esse meu dinheiro para fazer, sei lá, uma super viagem que eu possa ser feliz, tá entendendo? Então, o futuro, mesmo a gente não sabendo de nada sobre o futuro, ele está na nossa mente cada segundo, porque a gente precisa dele, tá ligado? Assim como a gente precisa do presente e do passado.
Sim, cara. O futuro, ele é bem importante porque assim como você disse, ele é alguma coisa que te dá esperança, velho. Você e estuda por quê? Pode ter vários motivos, mas o principal deles, eu aposto que é o quê? Eu quero ter um futuro bom. Eu quero ter um futuro qual eu tenho, sei lá, uma casa, um PC gamer, vários jogos, um monte de mangá, isso eu gosto, entendeu? Você quer ter alguma coisa com qual você se sinta bem, e o futuro, ele é exatamente isso, você vai construir ele, você vai atrás dele. E para isso, você faz várias coisas para moldar ele, velho, e isso é muito importante. Mas o futuro, ele também é alguma coisa a se temer, porque ele pode ser bom ou ruim, mas, cara, só depende de você, velho.
Sim, velho. Eu acho que o futuro anda com duas palavras: sonhar e esperança, tá ligado? Porque sempre que você sonha pensando no futuro, e sempre que você tem esperança, você tem uma esperança de algo, que algo no futuro aconteça. Então, teoricamente, o futuro é uma coisa boa que você pode fazer agora no presente. Agora no presente você tá meio que escrevendo seu futuro, não é? E o passado, o passado tá te ensinando seus erros para que você escreva algo melhor no presente. Tá entendendo? Qual que é a ligação de tudo?
Exatamente, cara.
Mas, Matheus, só fazendo uma pausa aqui. Rapaziada, esse aqui é o podcast. E quem fez esse podcast foi eu e o Matheus. Nós somos os criadores desse podcast, podemos dizer assim. E nosso podcast foi liberado em. Deixa eu ver aqui, seis plataformas, rapaziada, seis plataformas. Se você quiser assistir, se você preferir em algumas delas, você pode ir diretamente nela e achar o nosso podcast. Primeira plataforma é a Anchor, que é a plataforma bem famosa aí para fazer podcast. Nós também estamos no Breaker, no Castbox, no Google Podcasts, no, na Rádio Public e no Spotify. Se você prefere algum desses podcasts aí, só você abrir ele aí e pesquisar podcast que você vai encontrar a gente. Se você tá gostando, rapaz, é muito importante que você salve, que você dê like, compartilhe pro pessoal, pra outra pessoa que gosta dos nossos conteúdos, para que ela possa ouvir, porque cada podcast nosso, eu posso te assegurar de uma coisa, posso te garantir, você vai sair ganhando em qualquer podcast nosso que você ouvir, você vai ganhar alguma coisa. Voltando para o assunto aqui, Matheus, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Vencer na vida, você acha que isso, que vencer na vida é bom?
Cara, tipo, eu diria que essa frase, tipo assim, vencer na vida, ela é utilizada para quê? Ah, eu sou um médico, eu venci na vida, eu tenho muito dinheiro, eu sou casado, eu sou rico.
Exatamente,
Cara,
velho.
tipo, as pessoas exaltam muito isso, tipo assim, ó, e isso, ó, tipo, vencer na vida é só uma alternativa quando você, sei lá, é rico e
Eu acho
tem várias coisas.
que a visão de você querer vencer na vida, essa visão que você tem, essa ideia que você criou de querer, eu quero vencer na vida, eu acho que isso é algo, na verdade, retrógrado. Você não vai evoluir. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a pessoa não evolui pensando em querer vencer na vida. Antes disso, vamos falar o que é vencer na vida. Bom, é normal que pais, que responsáveis, ou seja lá quem for, fale para uma pessoa: ó, estude e faça tal profissão, porque você vai ganhar dinheiro, ou você vai ganhar fama, ou você vai. Ou se você vai ajudar a gente, é assim a gente vai vencer na vida. Por exemplo, um pai pode falar pro filho virar juiz, porque o pai pode dizer, sei lá. A ideia que o pai tem é que o filho, juiz, é famoso, nossa senhora, da hora. Mas e o filho não quer ser juiz? Mas ele tá falando pro filho que o filho vai vencer na vida se o filho virar juiz. É possível que o filho, na verdade, só tenha a perder virando juiz, porque é algo que ele não gosta. Tá
Exatamente,
entendendo?
cara. Tive.
Então, que o responsável ou o pai, ou seja lá quem for, fale para aquela pessoa seguir aquela profissão, porque a pessoa vai ganhar na vida. Sinceramente, eu acho que isso é algo muito absurdo de se dizer para uma pessoa, velho. Tá entendendo? Pode
Entendo, cara.
prosseguir.
Tipo, o que os pais responsáveis e toda pessoa que quer influenciar a outra, ela tem que falar o quê? Cara, vá atrás do que você quer fazer, velho. Encare isso. Se você quer ser, sei lá, um piloto, mano, vai, velho, vira astronauta. É meio difícil, mas vai, mano. Você consegue, velho, mano. Tipo assim, ó, eu atualmente eu não sei ainda o que eu quero fazer. Então, mano, eu estou em busca disso. Mas, mano, se tipo, se eu quisesse dinheiro, eu iria fazer o quê, mano? Eu iria, sei lá, querer ser médico, engenheiro, essas coisas. Mas, mano, eu não quero dinheiro. Eu quero fazer alguma coisa o qual eu me sinta bem fazendo, sabe?
Então, velho, ó, e outra coisa, vencer na vida. Matheus, imagine que eu e você, a gente trabalha. A gente é amigo por muito tempo e a gente trabalha no mesmo, na mesma empresa, no mesmo cargo. E aí o nosso chefe fala assim: ah, eu tô pensando direitinho, semana que vem eu trago o resultado, eu vou promover um de vocês, eu ainda tô indeciso, eu ainda quero escolher. Você concorda comigo que se um de nós estiver cego por querer vencer na vida, você concorda comigo que um de nós pode passar a perna no outro pra gente conseguir uma melhoria?
Cara, sim, velho, porque tipo assim, mano, a gente pode tá trabalhando no mesmo cargo, gostando até, mas tipo, sei lá, o chefe chega e fala aqui, ó, esse cargo aqui, top, dinheiro, mas é só pra um. Cara, isso pode acabar fazendo com que uma amizade, sei lá, seja meio que quebrada, porque um deles, eles pode ter a visão assim, mano, eu vou fazer de tudo pra isso, porque eu quero vencer na vida. Mano, não também, velho. Tipo assim, você pode tentar esforçar, e se você não ganhar aquilo, velho, mano, aceita, velho. É importante aceitar.
Sim, velho, eu acho que, tipo, ó, pra você, se você prestar atenção no que eu acabei de dizer, velho, ó, vencer na vida. Eu disse que nós éramos amigos. Ou seja, a pessoa que se cegou por querer vencer na vida ficou um contra o outro, perdeu a amizade.
Sim,
Tá
cara.
entendendo? Ou seja, vencer na vida é uma parada de colocar você contra seus amigos, você contra seu próximo, sendo que, independente de quem ganhasse a promoção, você deveria estar feliz, porque, ó, alguém ganhou a promoção. Se eu precisar de ajuda, a gente é amigo, se eu precisar de ajuda, posso ir lá e pedir ajuda para ele, não é? Mas não, a pessoa tá cega por querer vencer na vida. E com isso acabou uma amizade. E vem a ideia de vencer na vida por si só já coloca você contra seus amigos. Você já pensa assim, ó, desde o início: não, eu não posso ser amigo desse cara. É claro que você não vai pensar assim, mas se você. É, seguir certinho, como que é a ideia de vencer na vida? Você nem sequer vai querer virar amigo daquela pessoa, porque quando você for fazer um vestibular, aquela pessoa vai estar disputando a mesma vaga que você. Então, tipo, praticamente você não vai fazer amigo se você quiser vencer na vida. Então, Matheus, se alguém chegasse e me perguntasse, Mário, você quer vencer na vida? Eu falo, não, eu quero viver. Porque viver, eu acho que não colocaria eu contra os meus amigos, não colocaria eu contra até mesmo familiares. Eu não perderia relações, eu não jogaria fora de relações com outras pessoas. Viver, eu acho que é melhor viver do que vencer na vida, tá
Sim,
entendendo?
cara. Eu também acho isso, porque várias pessoas, elas podem ser mendigos, desempregados e falar, mano, sei lá, eu não venci na minha vida, velho. Mas, mano, eu sou feliz, velho. O importante é isso. Eu ainda estou respirando. Eu ainda estou vendo o dia. Eu ainda estou vivendo. O importante é isso. Você viver e aproveitar a sua vida ao máximo, velho.
Sim, eu acho que a partir do momento que você começa a se cegar por querer vencer na vida, ou até mesmo por dinheiro, eu acho que você já esqueceu qual que é o conceito de viver, velho. Porque a gente não sabe ao certo se só se vive uma vez ou mais, porque a gente não tem como comprovar isso aí, né? Mas a ideia que a gente tem é que só se vive uma vez, a ideia que a gente tem. Então, tipo, a única vez que você está vivendo, você está se cegando por dinheiro, você está sacrificando tudo que é bom para você ter dinheiro.
Sim.
Tá entendendo? E depois que você conseguir o dinheiro, o que que você vai querer? Você não vai ter mais nada além de dinheiro. E dinheiro não compra amizade. Quer dizer, compra, mas não é uma amizade verdadeira, tá ligado?
Sim, cara. O dinheiro, tipo assim, sei lá, tipo, o cara lá, ele é rico e fala, eu não tenho amigos, velho. Eu vou dar uma festa. Gigantesca bebida, DJ, essas coisas, e todo mundo vai querer ser o meu amigo, velho. Também não, velho. Tipo assim, ó, elas podem gostar de você, podem, velho, mas mano, tipo, o que a pessoa realmente vai se interessar em você, se ela for realmente o seu amigo, é a pessoa que você é, e não o seu dinheiro, velho.
Sim, velho. Então, ó, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que é sobre errar, velho. A gente já explicou que basicamente é vencer na vida. A gente já disse que eu e Matheus, a gente prefere viver do que vencer na vida, e a gente já explicou o porquê disso. Então, rapidão aqui. Errar. Você deve ter medo de errar, velho. Então, eu acho que eu prefiro errar e tentar fazer do que nem chegar a tentar, tá entendendo? Porque voltando àquele assunto do passado, a gente, se a gente olhar para os nossos erros, a gente vai saber evoluir, a gente vai saber não repeti-los. Então é por isso que eu prefiro errar e tentar fazer do que nem chegar a tentar, tá entendendo?
Exatamente, velho. Tipo, um sábio disse uma vez, velho, mano, errar é humano, mas tem vezes que você só pode cometer um erro uma vez na vida, porque depois isso já vai ser irresponsabilidade sua.
Então, tipo, mas é bem importante a gente pensar em uma coisa. Eu acho que errar, às vezes, a gente tem meio que um conceito diferente. Vamos supor, Matheus, você erra. A melhor opção, racionalmente, logicamente, seja lá o que for, é você tentar aprender com esse erro. Mas tem gente que ela só se apega no erro, ela não tenta tirar nenhuma lição, ela só fica imaginando o fracasso dela naquele erro toda vez que ela vê. Então, tipo, você não deve se apegar aos erros. Às vezes a gente se apega tanto nos erros que a gente passa a vida tentando corrigir. E, tipo, a gente nunca para nem para pensar o que a gente pode aprender com os erros, tá ligado? E como acertar da próxima vez. A gente tem que ficar tentando corrigir aquele outro erro.
Sim, cara, é exatamente isso. Tipo assim, ah, sei lá, eu estou fazendo uma prova, eu errei uma questão aqui, velho. Estuda ela, vê por que você errou e tenta superar isso, velho. O importante é isso. Você aprende com os seus erros, supera e fica melhor.
Sim. E agora só trocando de assunto, já pra gente sair dessa área que a gente está, vamos falar, Matheus, sobre anime. Mas não especificamente anime, porque a galera que quer ouvir podcast sobre anime, a gente já fez no nosso outro episódio. Você que quer entrar no mundo dos animes, você que quer saber uma boa recomendação de anime, você que quer escolher uma categoria de anime que está sendo bom, você quer ver algum dos animes da temporada que a gente está achando interessante. Tem tudo isso no nosso outro podcast lá, bem explicadinho, com os nomes já soletrados por mim, né? Eu soletrei os nomes lá. Pra você não ter nem mais, quase não ter nenhuma dificuldade para você pesquisar sobre o anime depois. Então, você que acha, gosta muito de anime, você que quer entrar, ou seja lá o que for, tem lá naquele podcast de anime lá pra você achar melhor. Mas, Matheus, agora eu quero falar de anime, mas um caso muito específico. Muita gente já viu Naruto, certo? Inclusive nós. A gente conhece um dos maiores vilões do Naruto, não em questão de poder, mas um questão de mais simbólico, um dos que mais fizeram, um dos que mais simbolizaram alguma coisa. O nome dele é Pain. O nome dele é Pain, traduzindo para o português significa dor. Matheus, o que esse vilão defende?
Cara, mano, tipo, pra mim. Ele defende o mundo, o qual, tipo, o nosso mundo, ele é um mundo de quê? De dor, de sofrimento. E o Pain, ele acredita que para gerar um mundo melhor, você precisa gerar um mundo através do quê? Da dor, porque isso é universal. Então, você precisa gerar mais dor para ter um mundo sem dor.
Então, basicamente, resumindo o que o Pain fala, literalmente nas falas dele, Matheus está certo. O Pain, ele basicamente fala assim: se eu causar uma dor a todas as pessoas, uma pessoa que sentiu uma dor pesada vai falar, vai olhar pro outro e vai falar assim: não, eu não quero que ele sinta a mesma dor que eu senti. Tá entendendo? Esse é basicamente o nível que ele falou. Então, tipo, com a pessoa, com cada um pensando, olhando pro outro, falando: não, eu não quero que ele sinta a mesma dor que eu senti. Vão todos haver um consenso e vão todos trabalhar juntos, vão todos se unir. Mas tem uma coisinha aí. Causar dor para o outro sentir a dor, não querer que faça isso. Teoricamente, você na verdade está sendo vilão, o que ele realmente é no anime. Ele é um vilão. Mas teoricamente, ele está sendo um herói por querer fazer uma paz. Tá entendendo? Mas um erro que ele comete no anime é ele falar que a dor dele é maior que a dos outros. Eu acho, Matheus, o maior erro dessa fala é você querer medir a sua dor com a dos outros, velho. Eu acho que não se deve medir dor, tá ligado? Porque cada um passa pela dor que tem que passar. Não tem que medir a sua, mas eu. Por que que você tá chorando nisso daí? Eu passei por algo muito pior, tá ligado? Eu acho que isso aí é completamente errado de se fazer, velho. O
Cara,
que você
tipo,
acha a
a
respeito?
dor é subjetiva. Ela pode ser diferente de pessoa a pessoa. Tipo, sei lá, a pessoa ela perdeu um cachorro. Aí tipo, ela fica triste, é óbvio. Aí chega outra e fala: mano, o cachorro, velho, supera isso, mano. Eu perdi, sei lá, mano, o meu gato, velho. O meu gato, ele era importante para mim? É, mano, mas tipo, velho, eu superei, mano. A minha dor, ela foi maior do que a sua, só que eu superei ela, mano. Com comparação de dor, é errado, porque tipo, o ser humano, ele sente coisas diferentes do outro, velho. E, mano, comparar isso é a mesma coisa que você comparar, sei lá, um anime de comédia com um seinen, talvez, porque os dois, eles são animes, são, mas, mano, é diferente, velho.
Sim, basicamente não é certo comparar duas categorias de filme diferentes, né? Basicamente, você quis dizer. Pegar um filme de terror e comparar com um filme de comédia, basicamente é errado, porque você não tem como você comparar isso, porque não é a mesma coisa. Sim, eu concordo nisso, Matheus. Mas uma coisa, eu acho que a palavra certa seria entender a dor. O que você deve fazer é entender a dor, seja a sua ou seja a do próximo. Você não deve comparar, mas sim tentar entender, tá ligado? E você falou de comparar dor, mas eu acho que comparar não somente dor como glória também, eu acho que é meio complicado, tá ligado? Porque vamos supor, ah, Matheus, eu ganhei um carro. Aí você fala, ah, mas eu ganhei o um iate, tá ligado? Então meio que a gente tá comparando um lado bom de um e de outro de uma forma negativa, tá ligado? Eu acho que você não deve nem comparar as coisas boas. Claro que depende do contexto, mas geralmente até para as coisas boas você não deve comparar certinho. Você deve agradecer pelas coisas boas e você deve tentar entender a dor, mas você não deve compará-las uma entre a outra, tá entendendo?
Sim, cara. Um anime até que é bem parecido com o de Naruto, eu acho até, é Code Geass. O Lelouch, pra mim, ele é bem parecido com o Pain, porque ele quer gerar um mundo novo, sem guerras e morte. Mas para isso, ele vê que ele tem que gerar muito mais guerra e morte para criar um mundo melhor.
Então, velho, eu realmente também acho que sim, não seria assim. O que ele defende, não, nesse anime que você falou, tem o Lelouch e o Suzaku. O Lelouch é o protagonista, o Suzaku é amigo dele. Basicamente, o Suzaku defende: a gente tem que ter um final bom, mas a gente tem que se importar com os meios. O Lelouch fala: não importa o final, não importa o meio se o final for bom. Tá entendendo? E é por isso que, trazendo isso para a realidade, isso meio que, se você pegar alguns exemplos críticos com isso, por exemplo, ah, eu vou matar todo mundo aqui da face da Terra para não haver poluição, tá ligado? Isso é ruim, tá ligado? É algo ruim de se pensar, porque o final é bom, mas o meio é a maior cagada que pode
Exatamente,
ver, tá ligado?
cara.
Mas, Matheus, ah,
Eu
pode
só falei
falar aí.
isso, mas beleza.
Ah, tá. Achei que você ia falar, mas não, mas o Pain, ele coloca a dor nos outros,
Sim.
não é? Mas, Matheus, como curar a dor? Eu acho, sinceramente, Matheus, que é fato, a única maneira de você curar a dor é com amor.